Olá, boa tarde e bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Diário Público. Hoje o nosso convidado é Dom Américo Aguiar, nomeado pelo Papa Francisco como Bispo Auxiliar de Lisboa. Foi ordenado Bispo no passado domingo. É também o Presidente do Conselho de Gerência da Renascença. Muito obrigado por estar aqui connosco, que é a sua casa. A sua nomeação como Bispo Auxiliar surgiu muito associada às Jornadas Mundiais da Juventude que vão decorrer em Lisboa em 2022. Vai ser o Bispo das Jornadas?
Muito boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Aqui nesta dupla de jogar em casa e de ter o gosto de estar com os leitores do Jornal Público, que também sou aficionado. É verdade, o contexto é muito JMJ, Jornada Mundial da Juventude, e mesmo tenho consciência profunda que Nossa Senhora, lá no Panamá, com a evocação lá antiga, que foi, também fez o trabalho dela, porque não posso esquecer que durante várias semanas, em dois meses diferentes no Panamá, o lema da jornada era Eis a serva do Senhor, faça-se a mim segundo a tua palavra. De facto, ganhou, materializou-se de uma maneira que nunca passou pela ideia, nem pelo coração, e tenho profunda consciência disso. Aliás, o Santo Padre disse-me, quando há dias o encontrei, e o Sr. D. Manuel Clemente tem sublinhado essa circunstância, que não é exclusiva, mas tem profunda consciência que fará parte do meu ADN nesta circunstância de Bispo Auxiliar de Lisboa.
E já tem equipa para começar a preparar as jornadas?
A equipa são todos portugueses, dos 8 aos 80, não é? E mesmo os que tiverem mais de 80 e os menos de 8 também serão bem-vindos. O Sr. Patriarca, dentro de dias, vai nomear formalmente o primeiro grupo, o grupo mais responsável, digamos assim, o do Comitê Organizador Local, que tem 3 pessoas, que depois se desdobram em 7, e depois se desdobram em 21, e depois se desdobram não sei em quantos. Mas o que eu gostava de dizer ao auditório da Renascença e aos leitores do Público é que a jornada é um desafio para Portugal inteiro. Ninguém está dispensado, absolutamente ninguém. Nem pela idade, nem pelo credo, nem por circunstância absolutamente nenhuma. Há de ser um Portugal de braços abertos que há de acolher a juventude do mundo inteiro.
Nem pelo credo, portanto, espera que mesmo os não católicos...
Sim, nós tivemos uma experiência muito bonita no Panamá, com os nossos irmãos muçulmanos, os nossos irmãos judeus, os nossos irmãos de muitas confissões evangélicas, muitos, que abriram as suas portas, acolheram os jovens, cederam-lhes alimentação, água, porque era uma coisa muito complicada, a temperatura e a umidade. Digamos que tivemos a experiência, que se tem repetido nas jornadas, a experiência de uma fraternidade da humanidade ali materializada, com jovens de países em conflito, com americanos e mexicanos, com palestinianos e judeus. Quer dizer, é uma experiência muito importante para o mundo inteiro, uma mensagem muito importante para o mundo inteiro, que agora se vai escrever em português.
E vão tentar também que em Lisboa isso suceda. Portanto, estão a envolver outras confissões.
Certamente.
Na preparação também.
A Jornada
também.
Mundial da Juventude é uma iniciativa do Papa, do sucessor de Pedro, do Papa Francisco, que foi delegada, entregue à Diocese de Lisboa, a esta igreja presente em Lisboa, mas é uma jornada que quer acolher a juventude do mundo inteiro, inclusive a todos esses irmãos e irmãs que professam outra fé, outra religião, tem outra relação transcendente, ninguém está dispensado, nem nenhuma porta está fechada, não é? Aliás, o Santo Padre não gosta de muros nem de portas fechadas, por isso nós seremos, aliás, como Lisboa tem essa vocação no ADN também, de ir ao encontro dos povos, dar novos mundos ao mundo, isso acho que fez tudo, pesou tudo para que Lisboa fosse a próxima sede.
E as jornadas vão ser muito importantes para a Igreja, espera que também sejam importantes para o país?
Eu desejo que sim, desejo que sim. Em três fases. A fase de preparação, porque estes 3 anos e uns meses são fundamentais e são muito importantes para criar uma dinâmica com os jovens, com toda a gente, com todas... Aliás, nós temos desde o anúncio, por SMS, por e-mail, por sinais de fumo e por braille e por outras circunstâncias, temos recebido muitíssima disponibilidade de empresários, de pessoas anónimas, de jovens, de estrangeiros, todos querem estar na primeira linha da frente a trabalhar,
a ajudar.
E também
sentiram muito essa disponibilidade por parte do Governo, da Câmara de Lisboa.
Totalmente.
Como é que vai ser agora a colaboração na fase de preparação entre a Igreja e as autoridades civis?
Nós vamos tentar evitar uma coisa muito própria de dos portugueses, não é? Nossa, minha, que é 3 anos e meio é muito tempo. Temos muito tempo, não é? E depois vem o desenrasque português do costume na véspera de estar a fazer qualquer coisa, a ultimar qualquer coisa. Ora, este tempo generoso, que não aconteceu nas jornadas passadas, portanto, porque como no Panamá foi em janeiro, nós temos mais tempo do que normalmente têm as outras, e digamos que a preparação começou um bocadinho antes, ou seja, não podemos desperdiçar esse mais tempo, enfim, a distrair-nos com coisas que não são importantes. E nós vamos, dentro em breve, muito em breve, criar grupos de trabalho, pois o que a Câmara de Lisboa tem acontecido já há algum tempo atrás, vamos criar um grupo de trabalho mais formal, que englobe a colaboração e o trabalho com o município de Lisboa, também com o município de Loures, atendendo à localização da... Aliás, as circunstâncias que estamos aqui impediram-me que já tivesse podido estar, e quero e desejo muito estar com o Presidente da Câmara de Loures, Bernardino, porque será uma das partes também muito importantes da localização do local da jornada, e vamos criar grupos de trabalho muito, muito, muito executivos, não é? Com o município, com os diversos órgãos do Estado, do Governo, porque nós temos consciência que isto envolve o SEF, envolve a segurança, envolve a saúde, ou seja, há muitas áreas daquilo que são as obrigações do Estado que são chamadas, e temos tido da parte da a presença da República, do Sr. Presidente, do Primeiro-Ministro, dos governantes, toda a gente está em disponibilidade absoluta para, até há dias gostei, o Sr. Chefe de Estado-General das Forças Armadas também a disponibilizar tudo aquilo que é a sua capacidade, a sua força, os seus serviços, para estarmos todos em disponibilidade total para a organização da melhor Jornada Mundial da Juventude de sempre, que será Lisboa.
Quantas
2022.
Quantas pessoas esperam?
Eu espero um de cada vez, um de cada vez. Nós, eu acho que não devemos nem fazer, nem para baixo nem para cima. Qual é, há um perigo gostoso, doce, quer ser muita gente. Porque quando a jornada acontece num território continental, ou seja, quando há a possibilidade de fazer o percurso por terra, né? E quando existem condições económicas e sociais que facilitem essa circulação das pessoas, há o perigo simpático, positivo, de vir muitíssima gente, não é? Se os espanhóis, os nossos irmãos espanhóis, vizinhos, acordarem nessa semana com a grande desejo e disponibilidade de virem todos, nem a padeirinha de Aljubarrota nos vai ajudar, não é? E quem diz isso, diz estes países vizinhos. Temos a questão dos PALOPs, a questão importante da participação da África, temos a participação sempre muito, muito significativa da Polónia, temos o Brasil que está felicíssimo. Nós encontramos no Panamá a comitiva de Angola, e eles diziam, vamos todos, estamos em casa, não é? E portanto será, e por isso é que eu peço a todos, quando digo todos, exatamente a todos, os portugueses e os responsáveis de diversas áreas de governo, seja nacional, seja regional, seja local, que sejamos capazes de preparar o país para acolher o maior número possível de jovens do mundo inteiro, que certamente vão. Nós só temos coisas boas, temos um povo somos um povo magnífico, é verão, temos um país belíssimo, temos infraestruturas, eu acho que tudo vai correr bem.
Mas por falar nas autoridades civis, vai haver também partilha de custos com as autoridades civis?
Tem acontecido na Organização Mundial da Juventude, nos vários países, tem acontecido que os Estados que acolhem assumem aquilo que são as suas responsabilidades de Estado. Aquilo que eu já disse, a segurança, a saúde, os transportes, há um conjunto de serviços que os Estados... Eu dou-lhe um exemplo, a questão dos transportes. Não é possível numa cidade, de um momento para o outro, ter 1 milhão de pessoas mais a circular no metro, na Carris, na Sofluza, nessas coisas todas, não é?
Transteres.
Isso. E ainda não domino a nomenclatura toda. Eu vi no Panamá, que a solução encontrada, como noutros países acontece, é, naquele período de tempo, há um bilhete especial que as empresas, as entidades dizem, oferecem aos jovens nesses dias
geralmente
para circularem.
O passo que os jovens recebem para a jornada inclui o direito a usar os
transportes. Exatamente. Ou seja, e depois até se tentam fazer programações que não impliquem os jovens circularem nas horas ponta. de maneira a tentar aproveitar os vazios do tempo de utilização dos transportes públicos para que, não, que as coisas não bloqueiem, não é? Que nós temos tido experiências pontuais, quer no metro, quer em outras, que quando há uns picos anormais de procura, que as coisas não funcionam. E por isso, no Panamá, aliás, foi por isso que eu fui várias vezes ao Panamá, lá nos bastidores,
para ver como é que
e achei muito interessante isso. Equipas que trabalhavam, especialistas da mobilidade e do trânsito, que tentavam cruzar com a programação que estava a ser feita, de maneira a não dizer aos jovens que todos tinham que andar no metro de manhãzinha cedo para ir a uma atividade. Não, a atividade tem que ser deslocada, de maneira a que os jovens não tenham que utilizar os transportes públicos na hora de ponta. Por exemplo.
Mas qual é a estimativa de custos? Pode-nos falar um pouco?
Sangue, suor e lágrimas.
Não quero falar de números de dinheiro.
Acho que nesta fase...
Ainda não. Não
é? O que é que acontece? Há jornadas que... As jornadas não são para dar lucro. E de preferência para não dar prejuízo. Os jovens são chamados não a pagar a sua participação, mas são chamados, quando compram o kit, são chamados a custear no mínimo aquilo que é essencial para cada um, de maneira que a organização lhes possa proporcionar. Estamos a falar do seguro na participação, estamos a falar na alimentação, estamos a falar no alojamento, estamos a falar num conjunto de serviços que os jovens delegam à organização proporcionar-lhes durante esse período de tempo. E isso é a fatia leão dos custos da jornada. Ora, além disso, temos outra fatia que é muito bonita e que às vezes é pesada, que é: nenhum jovem deve ficar impedido de participar na jornada por não ter dinheiro. Isso significa que virão a Lisboa, a Portugal, centenas ou milhares de jovens dos países mais, enfim, longínquos, porventura, ou próximos, que por razões políticas ou sociais ou económicas não têm capacidade financeira de vir e virão com a participação e a colaboração da generosidade de todos. Ora, o objetivo da jornada é que ela não seja um desperdício nem um prejuízo para aquilo que é, ou que são, as não capacidades financeiras de quem os acolhe. Se porventura a jornada tiver um resultado positivo, também, que era o que eu gostava, também está já previsto que qualquer resultado positivo que aconteça será canalizado para aquilo que sejam coisas exatamente dedicadas aos jovens, porque foi para os jovens que isso aconteceu. E teremos, nós também vai acontecer, que cada um de nós será convidado a ser corresponsável na área do mecenato, das ajudas, da partilha, as empresas, os privados, os particulares, as famílias, os pequeninos, com o mielheiro, todos seremos convidados a participar, porque isto não pode ser de outra maneira.
Senhor Bispo, mas já há quem critique que um Estado laico não se deve associar deste modo às Jornadas Mundiais da Juventude. Como é que responde a estas críticas que vêm também muito do universo político?
Eu respeito todas as pessoas e as opiniões. Agora, eu gosto é que todos entendamos que um Estado laico deve proporcionar a todos aquilo que são a vivência da sua fé e as atividades que acontecem. Há uma coisa aqui muito importante, e a Jornada Mundial da Juventude não começou ontem, tem décadas. E as Jornadas Mundiais da Juventude têm um retorno no turismo, na imagem do país, a nível mundial, que se equipara, no mínimo, aos Jogos Olímpicos. Ou seja, isso está já trabalhado e está calculado, não estou a falar de cor. E as autoridades têm plena consciência disso, né? E nós temos de ter também consciência que o facto de termos em Portugal, durante aquele tempo, 1 milhão, 2 milhões de jovens do mundo inteiro, isto significa, para o país, né, e no retorno diverso para o país, muito ingresso. Aliás, o ingresso até direto na própria... Há uma coisa que acontece que nós não é previsível, mas que os jovens fazem, que é: nós distribuímos os vouchers da alimentação, né? Os jovens, como todos os que nos estão a ouvir ou a ler, não gostam muito de uma certa alimentação que o nutricionista preparou, não é? E, portanto, os jovens, a partir de certa altura, vão andar livremente pela cidade, nos restaurantes, nos cafés, nas lojas. Ou seja, durante aquele período de tempo, haverá um pico de consumo também daquilo que são as atividades económicas diversas da cidade e do país. Além disso, A jornada começa antes, começa muitos dias antes, em que os jovens do mundo inteiro estarão espalhados por todo o país, inclusive pelas ilhas. Ora, isto tem um retorno financeiro, tem um impacto que está calculado, que está estudado, que não é desprezível, né? Isso, nós, quando temos conversado com as autoridades, isso tem acontecido. E o que eu acho, voltando ao Estado laico, é que o Estado laico é aquele Estado que proporciona a todos, respeita a todos e trata a todos da maneira correta, tratando, proporcionando os eventos que a entidade lhe coloca como possibilidade. Não é? A mim não me repugna que irmãos ou concidadãos meus afetos a um evento ou diferente do âmbito religioso ou de outro, que querem que Portugal seja sede do evento X e que peçam ao Estado a colaboração, que o Estado trate exatamente da mesma maneira. Acho que é assim que deve ser.
Quando é que a jornada começou a ser preparada? A candidatura de Lisboa começou a ser preparada e o que é que foi decisivo?
O que foi decisivo foi a decisão do Papa. Isso aí claro. Não há. Eu estou convencido que esta vocação portuguesa, os novos mundos ao mundo, a descoberta do mundo, a sermos um país que facilmente vai ao encontro dos outros povos e quando lá chega facilmente, enfim, até contrai matrimónio e constitui família com muita facilidade. Este ser português, este peso na história mundial de Portugal que eu estou convencido que fez e que faz toda a diferença neste momento neste desejo do Papa de abrir cada vez mais aquilo que significa esta Jornada Mundial da Juventude. E quando se nos coloca a reflexão sobre o encontro, o ido ao encontro dos nossos irmãos africanos, sejam ou não dos PALOP ou da CPLP, quando se coloca a questão da periferia, porque nós somos periferia da Europa, não é? Nós somos a pontinha deste continente que está a viver tantos problemas e tantas coisas estranhas. Eu acho que tudo isto pesou naquilo que foi a decisão do Papa, porque a candidatura, as candidaturas, há um momento último em que o Papa lê o dossiê, ou lê o A4, ou lê o resumo e diz, será aqui. E isso só ele é que sabe.
E como é que se resolve, nós estamos a falar de um mega evento para jovens, mas um dos problemas da Igreja é o afastamento dos jovens. O Papa, numa visita à Limina dos bispos portugueses, salientou muito isso, que era um problema muito de Portugal, mas é um problema da Igreja em geral, e ainda esta semana saiu a exortação que resulta do sínodo. Como é que se resolve este afastamento dos jovens da Igreja?
Eu estou plenamente convencido e apanhado por dentro nessa circunstância. Os nossos jovens, e penso que isso é comum à juventude, os nossos jovens estão numa fase que gostam de coisas que eles possam fazer, gostam que possam ser materializadas, que possam implicar ação, não é? Aliás, é a igreja em saída. Os jovens não gostam muito da igreja sentada, de os convidarmos para um auditório, uma reflexão, uma coisa assim mais... Pode ter, mas gostam de ir para a rua, de estar com as pessoas, de fazer coisas. E o Sr. D. Manuel Clemente, o Cardeal Patriarca, tem referido a Missão Lisboa, a Missão País, a Missão LX, e de movimentos religiosos, de jovens, de... Tantas coisas no mundo universitário, ainda agora é bonito, é pena que a circunstância é dolorosa, como os jovens querem ir a Moçambique e querem ajudar e querem resolver e querem fazer. Ora, é isto. É esta caridade ativa, daquilo que o senhor dizia numa passagem da Escritura, não é? Que diz, ai, tu precisas, mas eu não te posso ajudar, vou rezar por ti até logo. Ora, os jovens preferem rezar e dizer anda comigo que eu vou-te ajudar e vamos resolver isso. Acho que é isto. E a Jornada Mundial da Juventude, estes 3 anos serão a prova de fogo para que nós sejamos capazes de ir ao coração deles e mais do que isso, sejamos capazes de de sermos sensíveis e entendermos os sonhos de Deus para eles. Porque quando nós ouvimos os jovens, a circunstância da precariedade do primeiro emprego, a dificuldade em se autonomizarem, não é? a geração dos 500 euros, ou seja, os jovens, nunca tivemos uma geração tão formada, tão habilitada e uma geração com um futuro tão incerto. E isto acho que deverá ser e tem que ser nossa e minha preocupação naquilo que significa a preparação e o contexto das Jornadas Mulheres da Juventude.
Outro dos problemas da Igreja é que parece que nos últimos anos pouco mais consegue falar do que da questão dos abusos. Em Portugal são poucos os casos conhecidos, mas ainda assim há alguns. Para já, como é que se explica que sejam tão poucos em Portugal? Isto não é uma realidade comum,
assim,
na Igreja?
Eu prefiro dizer que são muitíssimos. Um caso são muitíssimos. Né? Dois é pior, 10 é horrível e daí para cima. Né? Eu não sei se há mais, se não há mais. Né? Aliás, se soubéssemos, devíamos dizer e tratar como o Papa quer e como a Igreja recomenda e como a humanidade e a comunidade exige, como é óbvio. Agora, a mim o que me dói, ainda para mais, há muitos anos que eu não sei fazer nó de gravata e há muitos anos que uso cabeção, sempre. E sempre que surgem essas notícias, sinto que as pessoas me fulminam com os olhos. E dói-me. Mas Nosso Senhor não disse que isto ia ser fácil e por isso aceito como missão. Agora, eu não posso permitir, nenhum colega meu se pode permitir ter uma vida dupla. Isto é que me magoa profundamente. E quem diz um padre, diz um médico, diz um advogado, porque assim, e eu não quero sacudir para as outras áreas, que há casos de pedofilia que envolvem outros profissionais, não. Eu acho que quando há um caso de pedofilia é sempre gravíssimo. E se um padre estiver no assunto, é gravíssimo ainda mais. Porquê? Porque o padre é a única pessoa que semanalmente se coloca em frente da comunidade a falar do Evangelho, a falar de Jesus, a falar da verdade, a falar da justiça, a falar dos mais débeis, a falar dos mais frágeis. Ora, esta pessoa não pode depois ter uma vida totalmente contrária e muito menos ser o predador ou ser aquele que vai atacar o jovem, o idoso ou a pessoa fragilizada. E isto não pode acontecer.
E depois da cimeira que houve em fevereiro, convocada pelo Papa, a Conferência Episcopal vai... O que é que vai fazer? Vai tomar algumas medidas novas?
O Sr. Cardeal Patriarca vai dar novidades dentro em breve.
Dentro Mas não breve. Nos pode adiantar já novidade?
Não. Mas principalmente naquilo... Porque vamos ver uma coisa. Nada disto é fácil. Nada disto é fácil. Eu tenho tido, quando isto acontece, e já me aconteceu, não de pedofilia, mas de outro tipo de crimes e de falhas de alguém, e não no contexto da confissão, de alguém vir dizer que cometeu uma falha. Né? E de, na conversa, nós tentarmos que a pessoa assuma essa responsabilidade perante a vítima, perante a sociedade, que assuma. Se tem que ser preso, se tem que pagar, se tem que indemnizar, tem que assumir, faz parte, como é óbvio, não é? Mas lembro-me sempre do contexto do filho que chega à casa e diz ao pai que cometeu um crime. Roubou, matou, violou, não sei, não é? O pai não pega no filho imediatamente pela orelha e leva-o à esquadra. Não faz isso. Não faz isso. O pai vive momentos de grande sofrimento, que é entre o amor, o carinho e o sentimento de proteção do seu filho e aquilo que é, obrigatoriamente, as suas responsabilidades como cidadão perante aquilo que o filho fez. E acredito que haja ali um pandan de tempo, uma eternidade de minutos ou de tempo que seja, para encontrar a solução. Meu filho, tu cometeste esse pecado, essa falha perante a sociedade, e eu vou-te ajudar primeiro a corrigir, a consertar, e vamos perante as autoridades, vamos tratar do assunto. Lembro-me de um caso que não aconteceu comigo, mas que partilhei com um colega, que envolvia um assassinato, que é uma coisa muito, muito, muito dolorosa também, e que a pessoa refugiou-se numa igreja. E o padre estava lá e começaram a conversar e o padre reparou. E a conversa acabou com a pessoa a ir pelo seu pé à esquadra, em frente à igreja, mas serenamente, ou seja, a pessoa tomou consciência de que o caminho não seria nem ir para o estrangeiro, nem esconder, nem negar. O caminho é assumir o meu pecado, a minha fragilidade, para com aquilo que eu fiz, para com a sociedade, até para que a sociedade também tenha para comigo também o mesmo comportamento. Porque assim, nós... Se formos a uma prisão, como eu já fui tantas vezes, fomos ao ambiente presidiário de reinserção, nós todos acreditamos na reabilitação do homem, do prisioneiro. Nós acreditamos que aquela pessoa está presa por um X tempo e desejamos que no fim esteja bem, esteja reabilitada para retomar a sua vida normal. Sabemos que isso, infelizmente, não acontece com facilidade. Isso, infelizmente, ou seja, nós não temos sido capazes de reabilitar, de ajudar a reabilitar aqueles que têm pago, com a privação da sua liberdade, os crimes que cometem perante a sociedade. Ora, nada disto é fácil. E por isso, o Sr. Patriarca, desde o encontro com o Papa, que tem estado a trabalhar de maneira a que se possa encontrar uma plataforma, um serviço, alguma coisa que possa fazer a triagem, acolher, saber da verdade, sabendo que o top da preocupação é a vítima. E depois os outros serão elencados.
Seria uma espécie de comissão onde recolhia
quem sabe.
As queixas ou as suspeitas e depois encaminhava para as autoridades civis, uma coisa desse género.
Quem sabe.
Eu pergunto isso porque há uma coisa que faz-me alguma confusão, que é perceber como é que é articulada essa comunicação entre os sacerdotes, ou as autoridades da Igreja, e as entidades civis, nomeadamente as polícias,
pois.
Porque no final da Conferência Episcopal da reunião em fevereiro, o porta-voz dizia que havia mais duas denúncias e que ainda não tinham sido comunicadas à polícia porque as instituições da Igreja estavam a averiguar se havia credibilidade ou fundamento nas queixas. Isto é algo que a mim me causa alguma perplexidade, porque quem deve, julgo eu, averiguar melhor a credibilidade e fundamento são, se calhar, essas mesmas polícias, ou não?
Nós temos, até decorrente do encontro do Papa, temos constatado, aliás, temos tido o caso do cardeal Barbanin em França. Temos a questão da diferente legislação de país para país. Ou seja, isto, porque o Papa, quando legisla para o mundo inteiro, para a Igreja Católica, não é? E só por dizer que depois chegámos à realidade do país A, país B, país C, e há legislações diferentes. A obrigação de denúncia, a não obrigação de denúncia e por aí fora. Mas o Papa há dias, no modo próprio, num documento próprio de legislação para o Estado Vaticano, disse: aqui eu sou chefe de Estado e aqui eu quero que seja assim. E ele quer que seja como estás a dizer. Eu quero que seja assim. Bem, eu acho que o Papa está a dizer a todos: eu quero que seja assim. Mas nos outros países eu não posso dizer isso. Não posso fazer isso. Mas se eu estou a fazer, façam o que eu estou a fazer. E nós estamos a trabalhar para que também isso aconteça. Eu acho que o que estamos aí a falar tem razão no que está a dizer, mas eu acho que o que ele está a dizer é uma fase uns segundos antes, que é assim, e infelizmente hoje em dia isso tem acontecido com tanta, até às vezes, malvadez, que é: eu quero mal a alguém e basta dizer que...
Sim, acontece.
Pronto. Então o que acontece? Há aqui um hiato de tempo, e este hiato de tempo é que tem que ser cirúrgico. Que é falar com a pessoa, dizer: olha, nós recebemos aqui isto, meu amigo, como é que é? Não, eu estou perplexo, não sei o que mais. Bem, e com a equipa de profissionais, né?
E, portanto, pode passar a haver essa equipa de profissionais.
Quem sabe,
que avalie,
quem sabe,
os casos
que vai, porque eu lembro-me, não era um caso diferente, mas lembro-me no Porto, eu fui brigado geral durante, ia dizer décadas, mas nem tanto, e lembro-me de uma situação, de uma carta anónima que recebemos, de uma situação pouco agradável, que não tinha a ver com isto, mas que mostrei a um conjunto de pessoas amigas de áreas profissionais desse mundo, e que cada um deles disse: isto não é verdade, não liga isto porque não é verdade. E eu fiquei curioso e disse: mas como é que sabem que não é verdade? Ó, padre, nós temos a experiência de décadas de trabalhar nisto, e isto, olha, isto não é assim, isto é alguém apenas que quer mal à pessoa. E vai fazer isto assim. O que é que eu tentei, por todos os meios, falar com o denunciante, nunca consegui. A morada era falsa, o contacto era falso, o e-mail era não identificável. Ora, agora é assim, isto... Acho eu que não faz sentido avançar para a fase quando
de
estou,
comunicar às
quando
autoridades
estou
civis.
Assessorado por pessoas que até são desse mundo, não é?
Desse mundo da...
De... Sim, sim.
Ah, então a Comissão vai envolver
quem
pessoas
sabe,
que não são
sabe,
só da Igreja. Para não ter percebido isso.
Okay. Também muito associada a esta questão dos abusos, tem reaparecido, também reaparece regularmente na Igreja, a discussão sobre o celibato, associando-se que o celibato proporciona um quadro mais propício a desvios. Acha que vai acabar por haver alguma revisão do celibato?
Primeiro, sinto-me sempre triste e magoado e desrespeitado quando dizem celibato igual a pedofilia e companhia. Porque lamento porque eu não concordo, nem a minha experiência de vida não me diz absolutamente isso. Aliás, sem querer sacudir a água de pó capote alheio, infelizmente tantos casos que acontecem de pessoas que vivem fora do celibato, não é? E por isso fazer um igual celibato a casos deste género acho que é injusto e é errado. Depois, eu sinto-me muito bem e felizmente que a esmagadora maioria do clero que eu conheço sente-se muito bem. Aqui a questão é, eu assumi um compromisso público perante a comunidade, perante a Igreja. No dia em que eu concluir que não sou capaz de honrar esse compromisso, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Aliás, eu honro muito colegas que fazem isso. A certa altura da sua vida, concluem que não são capazes, que Deus não lhes dá a graça de continuar a viver esse estado. E por isso, pedem dispensa do exercício do ministério e vão à sua vida e constituem a sua família. É assim, eu não quero dizer que outro colega, noutra circunstância, não fosse tão bom pastor como sou eu nesta circunstância. Agora, esta é a nossa realidade, este é o compromisso que eu assumi. E não, aliás, ontem eu recebi um telefonema interessante de alguém que insistia que eu me devia casar, que eu me devia casar, que nós nos devíamos casar. Eu acho muito interessante essa é carinho, é amor, certamente, mas esta preocupação por em relação a nós, por parte de quem está, quem não vive a situação, que não entende a situação. Mas nos tempos que vivemos, eu acho que é muito importante e até valorizo essa preocupação. Ou seja, este sinal de alguém que tem a graça que Deus lhe dá de ser celibatário, estar ao serviço de todos, que é, no tempo de hoje, estranho, né? É também uma provocação de Deus à comunidade. Agora, vidas duplas, absolutamente não. E este é que é o problema. E é o problema do padre com vida dupla, e é o problema do político com vida dupla, e é o problema do pai de família com vida dupla. Isto é que nós não podemos permitir. Aliás, a carta que o Papa fazia em fevereiro, quando foi da pedofilia, que o Papa dizia, há aqui um problema grave nas nossas comunidades, que é alguém julgar que, no seu contexto, há folga para a geneira. Ou seja, um político que não seja sério, como é que ele acha que está acima do controle e da transparência e da exigência? Significa que, se calhar, à sua volta, o contexto, né, lhe permite que isso aconteça. E quem diz isso diz muitas outras. Agora, a esmagadora maioria das pessoas, eu acredito e conheço, de todas as áreas da sociedade e da política e da governação, nós temos partido do princípio que as pessoas são sérias, né, e que estão a fazer o melhor que podem e o melhor que sabem. Às vezes sabem pouco e fazem pouco. Mas não partir do princípio que as pessoas agem por maldade, por desrespeito e pelas circunstâncias de julgar que estão acima da lei. E nós, sacerdotes e o clero, não estamos, nem devemos ter a tentação de julgar que estamos, nem ninguém. Aliás, nós temos vivido nos últimos tempos no nosso país uma mudança de paradigma, não é? Em que acho que todos vamos tomando consciência, e bem, que nós, para nos entendermos na sociedade, temos regras, não é? Andámos com o carro pela direita, dámos o pisca para a direita, parámos no vermelho, avançámos no verde, o amarelo há dúvidas quanto ao procedimento, mas, e assim é que nos entendemos. Agora, quando cada um acha que esperto, acha que pode fazer de maneira diferente, e nós não podemos permitir que ninguém construa a sua felicidade em cima da exploração dos outros, ou do sofrimento dos outros. Isso não pode acontecer.
Falou aí dos políticos, também já foi político ao nível autárquico, ainda é um político?
Eu acho que todos somos políticos. Eu acho que todo cidadão, aliás, todos os cidadãos deviam ter consciência da sua fatia de políticos, porque nós somos chamados X e X tempo a tomar decisões políticas, não é? Quando chegam as eleições e nós vamos tomar uma decisão. E eu gosto muito da polis, eu gosto muito, aprecio muito. Aliás, eu na segunda-feira fui-me despedir chorosamente, simbolicamente, do Presidente da Câmara do Porto e dos governantes da cidade, para simbolizar o meu respeito por aqueles que sacrificam, sacrificam mesmo. As pessoas, nós temos aquela conversa populista, aqueles comem e que não sei o quê, ladrões e não sei o quê, não fazem nenhum. Isso não é verdade, não é? Eu trabalhei muitos anos na Câmara da Maia, na Câmara de Matosinhos, conheci bastidores de muitas autarquias de outros sítios do país e de outros níveis de administração e de governo, e as famílias destes homens e destas mulheres são muito sacrificadas. Não há fim de semana, não há horários, não há nada. E depois, não estou convencido que o débito e o haver daquilo que é o exercício, para eles tenha o retorno devido. Aliás, eu às vezes falava com alguns jovens com capacidades magníficas, dizia, pá, tu devias ser candidato, tu é que davas um bom não sei o quê. E eles diziam, pá, nem penso nisso. Olha, ganhar mal, ser insultado todos os dias e não ter tempo para a família, nem pensar nisso. Ora, a mim causa-me um problema no futuro próximo. É se os grandes valores da nossa sociedade, homens e mulheres, rapazes e raparigas, se começam a colocar no seu inconsciente que o exercício da política só tem esta parte suja, má, que nós todos ajudámos a construir, infelizmente, e corremos o risco de não ter disponíveis para o país, para as autarquias, para os vários níveis de administração, não termos disponíveis os melhores. E nós temos que ter os melhores nestes cargos escolhidos pelo povo.
Mas deixa-me perguntar, mas dentro da Igreja também não há política? Por exemplo, os bispos não farão mais política do que um padre noutras funções?
É assim, eu acho que nada está isento de política, não é? Mas política não partidária, não é?
Porque sim, aqui claro.
Eu acho que tudo tem, qualquer decisão que nós tomamos, eu de manhã levanto-me e as senhoras e aqui os nossos amigos, levantámos e temos que ir tomar café, temos que tomar um pequeno almoço, temos que pegar no carro, temos que abastecer a gasolina, temos que ir ao metro, temos que ir aqui, temos que ir acolá, temos que tomar decisões, não é? Todos os dias temos que tomar decisões, isto é política. Agora, como é que nós somos capazes, e a Igreja tem responsabilidade nisso, como é que nós somos capazes de ajudar a que as decisões sejam sempre ao encontro do bem comum? Não é? O bem comum, a subsidiariedade, a dignidade da pessoa humana, quer dizer, há aqui umas colunas que são essenciais e não é uma questão religiosa, é uma questão de nos entendermos como sociedade. Porque depois assim, bem, as questões fraturantes e mais não sei o quê, e eu não me importo nada que a pessoa A, a pessoa B, tenha o comportamento X ou Y. Não é? É assim, eu quero é que a pessoa me respeite e eu tenho a obrigação de respeitar o outro nas suas opções. E o que eu tenho sentido nos últimos anos, eu sou um jovem de 45 anos, é que nós temos perdido muito aquela coisa de nos sentarmos na mesa do café e fala um que é vermelho, um que é verde, um que é direito, um que é esquerda, um que é Porto e um que é Benfica. Zangam-se, falam e chegam ao fim, são amigos na mesma, mas cada um foi livre de partilhar aquilo que é a sua leitura da sociedade. E nós temos perdido muito isso. Aliás, eu começo a não ver em lado nenhum, quase lado nenhum, esse tempo e essa disponibilidade das pessoas para se sentarem, para discutirem, para dialogarem e depois cada um tomar uma opção mediante aquilo que é a sua convicção. Porque depois assim, para a maioria da juventude portuguesa, se nós formos lá com a conversa da direita e da esquerda, isso para eles é mandarim. E para eles a mandarem, e não sei se para os adultos também não será, não é? Ora, nós temos a obrigação, eu se calhar é um exagero, mas de uma reeducação para aquilo que é o exercício nobre das funções de serviço à população. E depois é assim, e vem a questão dos ordenados e de não sei o quê, não sei o quê.
Nós, e as famílias.
Não, ou seja, nós temos muito pela frente para fazer, para não corrermos o risco de que chegaram às eleições, estamos condenados a escolher aqueles. Não é? Nós temos todos de trabalhar para quando chegar o dia das eleições, sejam europeias, sejam legislativas, sejam regionais, sejam municipais, nós chegarmos àquele dia, o que devia acontecer é, eu tenho dúvidas daqueles 3 ou 4, qual é o melhor? Eles são tão bons que eu tenho dúvidas. Todos eles têm, por exemplo, uma coisa que me dói é às vezes ver debates em algumas eleições, chegar ao fim e diz, não ia com nenhum deles a lado nenhum. Às vezes a gente deixou de sentir o carisma, aquela capacidade de chegar ao fim e dizer, pá, se aquele fulano dissesse, vamos invadir Espanha, eu levantava-me e ia atrás dele. Inconscientemente, não é? Inconscientemente. A gente tem perdido isto. E olhando para a Europa, quer-se dizer, uhum. não é? Aliás, eu acho que no mundo inteiro, nós atualmente temos uma referência que é o Papa Francisco. Para todo o mundo, mesmo para confissões e não confissões, porque a gente vê Estados Unidos, Rússia, a China, surpreendentemente, a fazer o seu caminho, a China. O Brexit, eu há dias vi o Parlamento Britânico, agora o meu ídolo é o Speaker do Parlamento Britânico, as suas gravatas e os seus comentários, aquilo é uma loucura. Não sei se o Churchill já se virou na tumba não sei quantas vezes, e a Thatcher, e depois assim, onde é que está o Mitterrand, onde é que está o Kohl, onde é que está onde é que estão os pais da Europa? Por exemplo, se nós chegarmos à noite das eleições europeias e o Parlamento ficar cheio de anti-europeístas, como é que vai ser?
É um risco
como é que vai ser?
Não está assim tão longe.
Mas como é que vai ser? Mas estamos todos inconscientemente, eu acho que estamos todos inconscientemente certos que vai acontecer. E depois?
E o que é que devia ser feito para não...
É assim, Eunice, nós estamos há quanto tempo das eleições? Um mês? Não sei.
Um mês e meio.
Parece que não vai haver eleições.
É bom, sim.
Parece que não vai haver eleições. E normalmente as europeias são o parente pobre cá do sítio. Uhum. Falam de tudo, do nariz do candidato, dos óculos, de estar gordo, estar magro, se não sei o quê, se não sei o que mais, coisas secundárias. Mas a gente, se me perguntarem assim, olha lá, vou votar, o que é que o PSD... Quer, o PS, o PSD, agora são tantos que não sei.
Bem, o Bloco,
o CDU, o Livre, CDS. Todos os CDS. O que é que cada um claramente está a dizer aos portugueses que quer para o projeto europeu? Né? O que é que os divide e o que é que os junta? Porque depois a gente vê, em alguns assuntos, estão todos uns com os outros contra não sei o quê. Mas depois fica a NATO e fica não sei quem e fica não sei o quê de fora. Depois, noutra chancelaria, é ao contrário, porque não sei o quê. E a gente chegamos ao fim e dizemos, mas afinal... Né? Depois parece que as europeias são um semáforo. É um cartão vermelho, um cartão amarelo, um cartão vermelho à governação nacional ou regional. Ora, isso não tem nada a ver. Nem nós podemos permitir que a população julgue que uma escolha de deputados europeus é um cartão vermelho, um cartão amarelo ou uma governação nacional ou regional. Não tem nada a ver, absolutamente. Depois não nos podemos queixar. Ainda para mais, a Europa, o Parlamento Europeu, a Comissão, a União, começa as decisões importantes para nós, cada vez mais, não são tomadas no Palácio de São Bento, nem em Belém. São tomadas lá em Estrasburgo e em Bruxelas. E nós temos de ter profunda consciência. Eu acho que nós só gostamos da Europa para os fundos europeus. E julgamos que aquilo é só venha a nós. Mas isso um dia vai acabar. Não vai haver venha a nós. Vamos ter que pagar. Já temos pago muitas coisas.
Deixe-me só voltar um pouco atrás. O Sr. Bispo falava de temas fraturantes ainda sobre a Igreja. O celibato e a ordenação de mulheres são temas fraturantes ou são realidades que, com o tempo... irá acabar o celibato e com o tempo irá haver mulheres ordenadas?
Em relação a esse assunto, o assunto está fechado. Né? O Santo Padre, a Igreja, esse assunto está fechado. A
questão
do sacerdócio das mulheres. Uhum. Eu tenho dito, e é a minha experiência, que quem manda nisto tudo são as senhoras. Porque em qualquer lado que eu vou, as senhoras estão em todo lado, em
mas
todo
o poder
lugar,
formal também é importante.
Eu sou um fã da Madre Teresa Calcutá. Nunca vi, e li várias entrevistas, eu acho que há numa entrevista ela até responde diretamente ao assunto. Nunca a vi preocupada nem com desejo de ser ordenada sacerdote para exercer o ministério sacerdotal. Nunca vi. E também tenho profunda consciência que nós somos chamados por Deus a uma vocação. No dia em que Deus entender chamar à vocação do exercício sacerdotal de uma senhora, isso acontecerá. E Deus providenciará, e a Igreja providenciará. Agora, e neste tempo que vivemos, o assunto está encerrado e está assim. E isso não significa nem mais respeito, nem menos respeito, nem mais poder, nem menos poder, nem mais posicionamento na hierarquia, seja lá do que for. Porque isto é tudo muito bonito, mas quando chega a hora da verdade, o que nós sabemos é que contamos uns com os outros para a construção daquilo que é o reino de Deus. E as senhoras, as mulheres são, e têm sido, e por mais que eu me vira em 360 graus, sem elas nada acontecia. Aliás, sem elas não havia o Sim de Maria e não estávamos aqui a falar neste contexto.
Mas numa altura em que se fala tanto de crise de vocações, não pode ser a necessidade de trazer a mudança, tanto no que diz respeito ao celibato como... ou pelo menos, não diria, mesmo não chegando à questão da ordenação, mas...
O Santo Padre abriu, está a decorrer um tempo de reflexão sobre o diaconado feminino.
Exatamente.
Aliás, vai haver dentro de dias uma reflexão, penso, na Sociedade Católica. E o Santo Padre abriu porque, assim, não, isso já aconteceu no passado e não está fora de questão que aconteça no futuro próximo essa circunstância. Agora... Não gosto é feio dizer, né? não gosto, não comas, não é? Mas não aprecio e acho sempre perigoso que em qualquer área da sociedade, seja na igreja ou fora, que nos sintamos apertados a tomar decisões pela necessidade. Né? Ou seja, precisamos disto, vamos. Isso normalmente depois tem consequências. Ou seja, nunca gosto, e eu acho que isso era um desrespeito pelas senhoras. Que, então vamos porque a gente precisa. Não é? Aliás, eu pessoalmente compreendo, mas há uma coisa que estranho muito, e tenho falado com muitas senhoras, até com responsabilidades, as cotas. É uma coisa que me causa algum dizer que... Eu acho que é um desrespeito pelas pessoas. Eu sei que a sociedade também, se calhar, não vai lá de outra maneira, não é? Mas é um desrespeito dizer que... E, por exemplo, na elaboração das listas, não é, que a gente tem assistido, acho que as senhoras em algumas áreas deviam fazer greve, dizer assim, nenhuma de nós vai, que é para verem como seria difícil, porque as coisas acho que Deus há de semear no coração dos homens e das mulheres, chama-os ao exercício das mais diversas vocações e nós temos a que estar atentos, como dizia uma vez o António Francisco quando chegou ao Porto, temos que criar condições para sentir e ouvir aquilo que são os sonhos de Deus para nós. E era isso que eu gostava, de ser capaz de ouvir e de interpretar dos sonhos de Deus para nós e para nós nesta circunstância de Lisboa, para nós esta circunstância de portugueses e para nós a circunstância desta humanidade que fazemos parte e que estamos num tempo muito especial e eu acho que muito perigoso, muito sensível. Nós temos o Presidente Trump de um lado, temos o Putin do outro, temos a China muito hábil, como já falámos, temos uma Europa completamente decepada, né? Nem Macrons, nem companhia, e nós temos a Espanha complicada, e nós podemos vir a ter problemas muito graves naquilo que é a nossa convivência pacífica na Europa até hoje. Nós não podemos esquecer que andámos há dias a festejar jubileus da Segunda Guerra Mundial. A primeira não está muito longe. E o melhor que este projeto europeu trouxe à Europa, para além das questões económicas e financeiras, que uns acham que sim, outros acham que não, foi a paz. Foi a paz entre estes povos europeus. E isso não tem valor. E nós às vezes esquecemos de dizer aos jovens que a paz, a democracia, a liberdade, o respeito, a justiça, estas coisas não estão garantidas, nunca estão garantidas. De um momento para o outro tudo isto deixa de ser real e nós temos que sentirmos corresponsáveis para que estes valores não desistam e isso depende de cada um de nós.
O nosso tempo já vai fora de tempo, mas não queria deixar de fazer uma pergunta sobre comunicação social. Porque é presidente do Conselho de Gerência da Renascença, tem sido diretor do Secretariado Nacional para as Comunicações Sociais. A comunicação social é um setor que parece estar em crise há muito tempo. Vê um fim para esta crise?
Desejo. Nós, aliás, a mim preocupa-me uma coisa que é o seguinte. Nós, quem vive da venda dos seus jornais, ou dos cliques dos seus cibernautas, ou das audiências dos seus telespectadores, quem depende disso tem que trabalhar para isso. E isso às vezes pode não significar facilmente tomar as melhores opções diárias, né? Na primeira página, nos destaques, e podem existir problemas de pescadinha de rabo na boca, não é? Ou seja, e nós temos visto muito isso. O que é que vende mais? Vende mais este tipo de coisas. E nós irmos a correr atrás disso. Não é? Felizmente, há quem diariamente tente que isso não aconteça. Não é? tente ser forte e sério e ter sempre presente aquilo que é o seu foco. Mas o que é certo é que nós vemos que os nossos grupos de mídia têm dificuldades. Aliás, estamos aqui dois e temos dificuldades, não é? E se formos para outros fora do nosso âmbito, existem dificuldades. Agora, como é que isto se resolve? É um problema que a democracia, a nossa democracia que nasceu em abril, ainda não resolveu, que é, eu se quero uma população informada para tomar as melhores opções nas eleições, eu tenho que ter uma imprensa totalmente livre e capaz de, sem estar a contar os tostões para pagar a luz os ordenados e as responsabilidades, ela tem que exercer isso. E a investigação, o jornalismo, tudo isto tem custo, que nós sabemos. Ora, como é que o Estado pode garantir o funcionamento de tudo isto sem meter a mão, sem interferir indevidamente? Aliás, andaram para aí umas propostas de...
No fundo está a defender que o Estado garanta isso, mas sem interferir, ou seja, que haja mais ajuda do Estado.
Exatamente. Agora, não sei como. Agora, é fundamental, porque se nós todos vivemos da publicidade, se a publicidade só vem se eu tiver audiência, se eu só tiver audiência se servir aquele menu que sabemos, temos aqui um problema grave. Ou seja, quem se dedicar ao jornalismo sério, de interesse, de rigor, de não sei o quê, parece que não vende. Parece que não vende. Quer dizer, as pessoas gostam de ir ver a codrolhice, a bisbilhotice, nós, não é? Todos nós, mas é só no dentista e no barbeiro, não é? É só no dentista. Ninguém compra nada, não é? Mas essas coisas vendem. E, ou seja, nós, voltámos à reeducação, não é? Não numa perspectiva paternalista, mas numa perspectiva de corresponsabilidade de cidadania. Agora, não sei como é que há de ser. Agora, tenho consciência profunda que uma sociedade, uma democracia é tão forte quanto mais forte for a sua comunicação social. E depois é assim, quem é que são os donos dos mídia? Não é? Como é que é regulado o fluxo de entrada de capitais ou saída de capitais? Porquê é que um investidor investe no mídia? Não é? Porquê é que eu tenho um jornal se dá de prejuízo? É porque eu tenho consciência da minha corresponsabilidade como cidadão, a minha empresa? É porque eu quero influenciar? Ou seja, tudo isto tem que ser, mas sem ser ataques a A, a B ou a C, não. Temos que nos sentar e refletir que é uma mais-valia para a democracia portuguesa e para qualquer democracia que os mídia funcionem totalmente livres, mas que lhes sejam proporcionadas condições para que isso aconteça. Porque esta vida dependente da publicidade e a publicidade das audiências é muito complicado. É um ninho muito complicado que pode dar aso a desvios que são graves e depois que tenha repercussões. Nem vamos às fake news, nem vamos aí, que isso é outro caldeirão que nos debaria.
Pois,
muito
já não
tempo.
Temos tempo para ir a esse
mas
caldeirão.
Mas temos obrigatoriamente, se queremos uma democracia mais saudável, mais forte, mais preparada para os embates que venham daí do futuro, essa democracia só será assim se tiver órgãos de comunicação social, se tiver mídias livres e que sejam capazes de fazer o seu trabalho cumprindo aquilo que é o código deontológico e da nossa parte também fazer o que é possível e procurar os meios para que isso aconteça.
Muito obrigada por ter estado aqui. O Hora da Verdade volta na próxima semana com uma entrevista à Marisa Matias, cabeça de lista do Bloco de Esquerda para as eleições europeias.